voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Da mesma forma como acontece na puberdade, as alterações hormonais na menopausa podem modificar ou agravar o odor das axilas, dos pés, da vagina, principalmente nessa fase de perimenopausa, enfim, quando as ondas de calor e suores noturnos são mais intensos. Quem vai falar sobre esse assunto está na linha conosco, é o ginecologista Dr. Arthur Bastos. Bom dia, bem-vindo mais uma vez à Mulher Brasileira, tudo bom?
Bom dia, Vânia.
Bom dia. Tudo bem? Como é que foi de Natal?
Tudo bem, você?
Maravilha.
Tranquilo?
Tranquilo.
Como é que tá tudo? Essa nossa família do Rio de Janeiro.
Foi um espetáculo, foi tudo
lindo,
bom.
Né,
é, demais. O senhor tá onde? Tá escondido aqui canto? Tá longe esse menino?
Não, tô pelo Rio mesmo. É mesmo? Tô te ouvindo bem.
Ai, que bom. Agora tá melhor.
Melhorou?
Tá agora bom, melhorou bastante. Então tá doutor. Bom. Que bom que o senhor teve um Natal feliz, que maravilha. Muita gente também.
Graças a Deus.
Graças a Deus. Então, essa questão de odores. Eu me lembro que a maioria dos adolescentes tem essa mudança, né? Claro, de fase, e aí tem assim, odor nas axilas, pé, enfim, tem aquela coisa. E no decorrer da vida também vão acontecendo mudanças hormonais. Gostaria que o senhor falasse sobre isso na questão do odor e essas mudanças que a gente tem, todo ser humano tem.
Sim, sim. Na adolescência é muito característico isso, né, Vânia? Porque nesse momento, né, os hormônios começam efetivamente a ser produzidos, né, serem produzidos,
sim,
e fazem com que você tenha modificações corpóreas e modificações numa fisiologia que leva, muitas das vezes, né, aquele indivíduo, menino e menina, a começar a ter, né, odores que são sensíveis, né?
Sim.
A gente não pode esquecer em momento algum que nós somos de uma espécie animal, né?
Sim.
E todos os animais têm cheiro.
Uhum.
Algumas fêmeas, por exemplo, elas têm determinados odores que são próprios para o acasalamento, para atrair o macho.
Uhum.
E é tal história, o cheiro é bom dependendo de quem sente, né?
É verdade.
Então, às vezes, você pode achar um odor maravilhoso e para uma outra pessoa não é, não é?
Uhum.
Porém, a espécie animal tem essa característica, né, de eliminar odores para determinadas funções. Na puberdade, a gente tem uma variação hormonal muito intensa. E o que causa o odor, efetivamente? É o número enorme de bactérias que nós temos no corpo, né?
Uhum.
Então, existem algumas bactérias que têm por propriedade e a sua metabolização e a sua propriedade básica com uma produção de cheiro, de odor. Alguns fungos também fazem a gente ter odores, na maioria das vezes, indesejáveis. Aquele odor axilar, aquilo é bactéria, entendeu?
Sim.
Então, dependendo, né, dessas mudanças fisiológicas e hormonais que existem, essas bactérias são mais ou menos ativadas, fazendo com que a gente tenha o aparecimento de determinadas partes do corpo com cheiros característicos, né?
Sim, sim. E a diminuição desse odor, às vezes é necessário que tenha alguma intervenção médica, por exemplo, indicação de alguma terapia, de algum remédio, de algum uso de algum produto, ou não? Como é que é feito isso? Porque tem gente que tem dúvidas.
Depende, né? Sim, o que acontece? Na puberdade, né, a mãe tem que ficar de olho na criança, né? Antes da menina menstruar, por exemplo, né, ela começa a produzir um pouco mais de secreção vaginal. E aí, nesse momento, a gente tem que ensinar como é que é feito essa higiene vaginal. A gente tem que mostrar que aquilo é natural, aquilo é fisiológico. A mulher, quando ovula, por exemplo, ela tem mais secreção vaginal.
Uhum.
E existe dentro da vagina, né, que isso não desde que se nasce até que se morre,
uhum,
algumas bactérias e alguns,
sim,
fungos que vivem ali e eles,
sim,
não vão morrer.
Uhum.
E uma dessas bactérias que tem na vagina, chama-se Gardnerella, ela é fedida, não tem jeito. Se ela aumenta a quantidade, aumenta a concentração, ela vai produzir odor. E junto com isso tem o corrimento. Então, é um ponto que a gente tem que ter atenção, não é? Axila, a mesma coisa. Os hormônios fazem com que essas bactérias tenham uma proliferação que são naturais. E o homem hoje social usa desodorante, tem a sua higiene, né, aumentada, né, quando isso acontece. Tem algumas mulheres que por natureza têm muita secreção. Uhum. E essa secreção pode produzir um odor, né, como em outras partes do corpo. Sim. Isso faz parte, e hoje a gente tem um monte, né, a cosmiatria traz Sim. isso para a gente até um determinado ponto. Agora, outras coisas estão em excesso. Não é? Por exemplo, você tem uma secreção vaginal em excesso com odor, você tem que ir ao médico, tem que tratar, porque Sim. você tem muita gardnerela, você tem que fazer com que aquilo abaixe. Você tem uma desidrose, por exemplo, ou você tem um aumento de suor nas axilas ou no corpo, isso tem que ser visto. Por que que você está tendo esses aspectos que não são positivos e tem que ser corrigido caso a caso. Não tem um ponto específico ou que é normal. Eu sempre digo o seguinte, Vânia, o melhor parâmetro de comparação é você mesmo.
Sim.
Se você sempre andou num ponto, obviamente excluindo os momentos de transição. Vamos excluir a puberdade, vamos excluir a menopausa em termos de mulher. Uhum. Né? Isso é uma transição. E uhum. toda transição vem com um monte de alterações próprias de uma transição. A gente está mudando de fase. Então, isso tem que ser considerado. Porém, quando você se compara com você mesmo e tem uma coisa diferente, pô, vai ver, não é? Uhum. E outras coisas, boca, por exemplo, se você não trata bem da boca, você vai ficar com mau hálito.
Exatamente.
Não necessariamente porque o teu dente está maltratado. Aí você vai ver, pô, o dente está legal. Porra, mas eu continuo com mau hálito? É, isso pode ser alguma coisa digestiva, pode ser do estômago, né? Pode ser da vesícula. Então, requer uma observação, aquilo da gente sempre olhar para o corpo da gente e a gente tomar cuidado com a gente mesmo. Isso uhum. faz parte do nosso dia a dia e isso faz toda a diferença na nossa vida.
Uhum. Eu achei interessante quando você falou de gardnerela, por exemplo, que é uma coisa que não vai sair do corpo. Mas tem gente que acha que, de repente, pera assim, vou usar um produto para acabar com isso. Então, tem coisas que não vão acabar, certo?
Não, e aí o que acontece? Vamos lá, rapidamente, você tem gardnerela e tem fungo dentro da vagina, a cândida,
sim,
né?
Sim.
Candidias?
Sim.
É, se você mata, supostamente, isso não é possível, mas se você matar todas as bactérias,
sim.
o fungo vai crescer, e aí você vai ter candidias. Aí você está trocando, né, um odor e um corrimento fedido por uma coceira insuportável.
Uhum.
E mais uma vez, Vânia, uhum. tudo na vida é o equilíbrio.
Sim.
Então na vagina a gente tem que estar equilibrado com os bacilos, com todo mundo que vive ali, as bactérias e os fungos. Se você mata demais, isso acontece quando você toma antibiótico demais.
Uhum.
Quando você toma antibiótico para dor de garganta, por exemplo. Vamos uhum. lá, você toma um monte de antibiótico para curar uma dor de garganta. Aí você mata a bactéria que está causando a garganta lá, a dor, a patologia lá de faringe, ou de laringe, ou lá o que seja. Aí você mata não só esses caras lá de cima, como você mata a bactéria vaginal também. E o que acontece? Você mata a bactéria vaginal, invariavelmente algumas mulheres chegam no consultório com candidíase. Porque você cresce a outra população de fungo. Aí você passa a ter um corrimento branquinho, com coceira, aquilo que a gente já falou um monte de vezes aqui.
Sim,
então,
verdade.
O equilíbrio é fundamental. Então a gente tem que pensar sempre em manter tudo, né? Isso a gente está falando de vagina, mas a mesma coisa acontece no intestino. Existem doenças gravíssimas por conta do uso aleatório de antibiótico, né?
Sim.
Tem retocolite ulcerativa, tem problemas graves por conta, não ulcerativa, mas uma retocolite, né? Uma Sim. inflamação do intestino por conta do uso abusivo de antibiótico. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente está ingerindo e tentar, na medida do possível, manter sempre um equilíbrio.
Ok, agora tem uma coisa também. A alimentação tem a ver também com odor? Dizem que sim. O que que você acha? O que que sua experiência
tem,
me
tem.
Diz?
Tem, acho que às vezes alguns alimentos, por exemplo, vitamina B. Ah. Andou uma época aí que o pessoal tomava vitamina B aos baldes, né? Quando ia para um lugar que tinha muito mosquito, né?
É.
Já vou falar nesse troço. Por quê? Sim. A vitamina B tem uma eliminação na pele cutânea, entendeu? E isso faz com que os mosquitos fossem eliminados e não chegassem perto, entendeu?
Banidos do reino.
E tem um ponto que a gente não falou, Vânia, que é interessante na mulher climatérica, mais no finalzinho, né? Da sua função fisiológica, quando o hormônio Sim. diminui, né? Existe um ressecamento vaginal que às vezes pode levar a corrimento e odor, mas às vezes tem também uma perda urinária.
Ah, sim.
E aquela perda urinária que às vezes é até insensível, isso a gente pode falar num programa inteiro sobre
sim.
incontinência urinária, isso é muito legal falar.
Vamos falar isso.
Às vezes aquela urina, a gente não consegue perceber, às vezes no espirro, numa tosse, num exercício, a mulher perde um pouquinho de urina e aquilo faz um odor horrível, entendeu? É um odor bem pronunciado que a gente tem que de uma forma mais ampla, né, ter um cuidado maior e corrigir, isso é corrigível. Uhum. Agora, sempre tem que ir ao médico para a gente analisar quando a gente detectar alguma alteração no nosso corpo.
Maravilha. Rede social, menino, tá chegando o final da nossa conversa, infelizmente, mas já desejando a você feliz ano novo.
Ano que um vem bom ano volta. Novo para todos. Deixei meu Instagram aberto, dr.arthurbastos.
Maravilha.
dr.arthurbastos. Quem Arthur entrar, vai entrar, vai se inscreve. O que, que foi?
Arthur com TH?
É, Arthur com TH. Tá é, dr.arthur com TH Bastos.
Maravilha.
Tá? Aí tá aberto, um feliz ano novo para todo mundo dessa nossa família Rio de Janeiro. E eu queria, tô bom agora, tô treinado.
Eu tô vendo ali que você
Flavinha,
foi assim.
Flavinha vira assim pra mim, olha só, Rio de Janeiro. Antes de começar a falar, Rio de Janeiro. Pô, tá bom, agora eu não,
dá
agora
um beijo
não,
nela.
Não vou cometer mais nenhuma gafe. Vou mandar assim. E o pessoal todo aqui da Fiocruz, da Fio Saúde, tá ouvindo, né? Hoje eu cheguei aqui, ó, vou rápido para minha sala, que eu vou falar lá com a Rádio Rio de Janeiro. Pô, aí tá todo mundo ligadinho. Um beijo especial aqui pro meu pessoal todo
beijo
que tá trabalhando agora aqui.
Beijo pra todo mundo, todos tá? Vocês são super importantes, que vocês têm um final de ano maravilhoso, que no ano que vem todos nós, aqui no estúdio, vocês aí também, estejamos juntos, tá bom? É isso.
De muito sucesso e aquilo que eu digo sempre, vamos tentar quando a gente acordar, ser melhor do que quando a gente for dormir.
Exatamente, é isso. Beijo, menino, você
beijo,
é muito
Vânia.
Bom. Tudo de bom pra
tudo
você.
Tudo de bom. Fica com Deus. Feliz um grande beijo pra você. Novo. Um beijo pra toda a tua equipe, tá? Que a gente já faz parte dela.
Fazemos
tá bom?
Sim, tá? Estamos juntos. Super beijo. Falamos então
um
com
beijo
o Dr. Arthur
enorme, Vânia. Tudo de bom.
No Instagram, Dr. Arthur com TH Bastos, tá bom? Vai lá. Tá aberto esse Instagram, tá? Falamos hoje sobre odores. E na próxima vez vamos falar sobre questões de urina. Isso mesmo. Esse menino é bom, a benção.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.